Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Olívia Maria Maia. Algumas de suas crônicas em Rio que Menino Nada, Raia Não Ferra, mencionam, você já citou aqui, né, o núcleo de literatura do Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. Que importância teve esse núcleo para você, Sofã?
Olha, eu devo muito, eu sou profundamente grata ao núcleo. Marco Antunes, que é o coordenador, é uma pessoa de uma além da capacidade, né? A capacidade, enquanto coordenador do núcleo, enquanto um ser que mexe com literatura, ele tem uma generosidade muito grande, ele agrega as pessoas de uma forma muito legal, né? Então, acho que o núcleo, acho que sem o núcleo, eu não teria a coragem de dar esse passo da publicação. Eu penso assim, sabe? Que o núcleo, você tem um espaço onde você se mostra e não chega alguém e diz assim, é bonitinho, o filho de mãe, que lindo. Não, lá é fratura exposta, né? Olha, isso tá ruim, isso precisa melhorar, isso não tem nada a ver. Então é um momento assim, de exposição com a crítica boa, né?
Numa das suas crônicas, eu acho que o título dela é Por que Escrevo, né? Olívia Maia dá a entender que escreve com um projeto pessoal e familiar, quase sem pretensões de iniciar carreira literária. Estou certo ou errado?
Isso, é exatamente isso. Inclusive, eu tinha um grande material recontando história. Depois que eu fui vó, eu não conseguia só ler história para os meus netos. Eu adorava. Ela falou, vó, conta o Chapeuzinho Vermelho. Aí eu, Chapeuzinho Vermelho, contava toda a história da minha maneira e depois eu escrevia aquilo, o que era recontado, né? E fui pegando gosto das histórias que eu contava para os meus netos, né? Contadas para os meus netos. E eu sempre me denominei escrivinhadora, né? Eu não tinha pretensão, realmente. Até hoje, sabe, a gente é muito escrivinhadora. Eu me sinto muito escrivinhadora, ainda não me sinto a escritora. Estou no processo de aprendizagem, tenho o segundo livro aí já praticamente pronto. Mas a escrivinhadora é aquela que ainda luta para chegar e ver assim, poxa, tanta gente percorreu já esse caminho, mas falta muita estrada ainda. Eu sempre vejo assim, sabe? Principalmente as minhas mestras.
Duas outras crônicas que se destacaram para mim, né, em termos de, assim, de revelações e até de provocações, né, para aquele que escreve, a crônica Não Conhecia Essa Dor, né, que você dá a entender que é um processo doloroso criar.
Uhum.
E também a outra em que você postula que tornar-se escritor é um ofício extremamente narcisista. Poderia falar um pouquinho disso?
Sem entrar para... Deixa eu prender primeiro a psicóloga aqui, bem na gavetinha. Eu vejo algumas... A gente se movimenta nas atividades que a gente faz, né, com esse complexo de tudo que a gente é formado, mas sobretudo com as nossas formações acadêmicas, elas são muito, muito fortes, né? E algumas áreas, principalmente essa que exige mais confirmação, o ator, o escritor, o dançarino, tem esse lado narcísico mesmo de querer o reconhecimento. Então, é um viés muito fino, muito delicado que você transita ali, né? Aonde o reconhecimento vai me agregar para eu ter força, curtir com o coração e não ir para a vaidade. Então, no meio literário, eu tenho muito medo, porque eu vejo muita vaidade. Né? Então, eu tento ali o tempo todo estar monitorando, né, cada palavra que vem, quando alguém faz um comentário bacana do livro, eu afago e digo assim, tá, mas e aí? Que tanta gente que ainda faz tão melhor e eu tô tão atrás, e que bom que dei um passinho. Mas eu sempre estou considerando que é um passinho, porque eu não gosto das pessoas que veem grandes passos, né? Assim,
Mas e a dor de escrever? Porque também é preciso continuar tendo prazer, né?
A dor de escrever. Como escrever para mim é uma necessidade. Eu não, desde que eu me entendo por gente, eu sentia, quando minha mãe morreu, eu tenho uma caixa de cartas que eu escrevia para pai, para irmão. Era uma forma de dar vazão. E toda vez que eu estou dando vazão, eu sinto que eu estou reescrevendo aquela história de alguma maneira, né? Então, eu digo que a escrita, para mim, é uma forma de eu estar me reescrevendo o tempo todo. Então, eu não fico sem escrever. Eu abro meus arquivos e digo, que confusão é essa? Tem em execução, ideias executadas, prontas, para corrigir, para ver. É tanta coisa. Aí eu digo assim, eu não paro. Parece um furacão, né? Mas, ao mesmo tempo, essa coisa da dor e prazer. Dói porque chega um momento que você faz contato com coisas suas. Principalmente eu, que escrevo com muita paixão, né? Então, nem sempre é fácil. E segundo, porque o prazer nem sempre está presente na hora de criar.
Às vezes é quando vê o produto pronto.
Pronto.
Né? Chegar até lá, né?
Até lá é muita caminhada,
chegar
né?
Até lá, né? Bom, por fim, nosso tempo é curto, eu gostaria de saber onde encontrar o livro Em Rio, Que Menino Nada, Raia Não Ferra, de Olívia Maria Maia.
Atualmente, eu estou com esse livro, mas assim, tipo, tem no Acre, na Nobel do Acre, tem na Companhia das Letras, na 203 Sul, tem na Ideobrando...
Da
Universidade de Brasília e com a autora, né? Eu divulgo
algum
isso.
Algum site?
Não, via e-mail. Tá? Eu posso dar um e-mail para quem quiser fazer contato. É Vou Feliz, vou de mesmo, voufeliz@gmail.com, voufeliz@gmail.com.
Muito obrigada, Olívia Maria Maia.
Obrigada.
Continue escrevendo.
Obrigada a você, Margarida. Uma alegria estar aqui.
Acabamos de conversar com a psicóloga, contista, cronista Olívia Maria Maia a respeito do seu livro Em Rio, Que Menino Nada, Raia Não Ferra. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.